Jornal. Câmara dos Deputados.
Nova lei da adoção privilegia interesses da criança e do adolescente.
Comissão começa a investigar causas do endividamento agrícola.
Câmara cria observatório para acompanhar intervenção no Rio.
Boa noite. A Câmara dos Deputados criou o Observatório Legislativo para acompanhar a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O órgão vai funcionar da próxima quinta-feira, dia 1º de março, até 31 de janeiro do ano que vem e será integrado por servidores da Câmara.
Caberá ao Observatório a coleta e análise de dados, avaliações, pesquisas e garantia do controle social da intervenção, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira. Acompanhe.
Além de monitorar as ações do interventor militar sobre as polícias, bombeiros e sistema prisional do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o observatório também estará atento às demandas da sociedade.
O observatório vai trabalhar em conjunto com o interventor para que a gente possa cumprir o nosso papel, dar a nossa contribuição de acompanhar os trabalhos, acompanhar os indicadores, fazer um trabalho também naquilo que nós entendemos que é fundamental, quais são os motivos que geram também um aumento grande da percepção de violência no Rio, qual o impacto que a evasão escolar e a falta de perspectiva de futuro gera na juventude, nas nossas comunidades. Acho que tudo isso é importante. Tem um trabalho de curto prazo, que é organizar a segurança pública, mas tem um trabalho de médio e longo prazo, que não é a intervenção por si só que vai resolver.
O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apoia o Observatório Legislativo, mas também defende o monitoramento da intervenção federal do Rio de Janeiro por meio de uma comissão especial de deputados.
Já que a intervenção foi aprovada, nós temos que agora fiscalizar, exigir relatórios semanais, definir o volume de recursos para não ficar essa caixa preta, avaliar cada ação, impedir que as prisões coletivas e as buscas e as apreensões coletivas, você não pode prender generalizadamente sem definir critério. O observatório é um instrumento importante. Nós vamos participar e vamos exigir transparência.
Entre os objetivos do Observatório Legislativo estão o apoio a comissões temáticas da Câmara que tratarem sobre intervenção, o subsídio para a elaboração de propostas que visem a transformação das realidades diagnosticadas e o acompanhamento de denúncias de violações de direitos e garantias fundamentais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Chico Alencar, do PSOL, critica a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ele argumenta que a decisão do Executivo foi tomada sem consulta à sociedade, ao Ministério Público ou aos próprios ministros. O deputado apresentou nota conjunta das executivas nacional, estadual e municipal do PSOL, criticando a medida e propondo soluções para a crise da segurança pública no Rio de Janeiro.
Já na opinião de Fábio Souza, do PSDB de Goiás, a intervenção federal no Rio de Janeiro deveria ser total e não apenas parcial. O parlamentar observa que o Estado tem problemas na área fiscal, sofre com a falta de recursos, tem sido historicamente saqueado e vítima de corrupção, e, portanto, a intervenção deveria ser feita em todas as áreas e não só na segurança pública.
Por outro lado, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a intervenção é uma medida exclusivamente política e não visa melhorar a segurança pública, mas criminalizar a população das periferias e das favelas. A parlamentar critica a falta de um plano para resolver o problema do setor.
No entendimento de Vadir Damus, do PT, o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro é uma violação à Constituição. O parlamentar teme que a medida vire uma opressão contra os mais pobres e trate a população civil como se fosse criminosa.
Pedro Paulo, do PMDB, não tem dúvidas quanto à constitucionalidade da intervenção federal no Rio de Janeiro, aprovada no Congresso. No entanto, ele entende que o sucesso da medida depende da fiscalização por parte do Congresso Nacional, da imprensa e da OAB, principalmente em relação a possíveis abusos das Forças Armadas em comunidades carentes.
Pedro Paulo afirma que é preciso proteger os mais vulneráveis, que, de acordo com ele, são os que mais precisam do apoio da polícia e muitas vezes sofrem com a presença das forças de segurança pública.
Francisco Floriano, do Democratas, também é a favor da intervenção federal no Rio de Janeiro, mas afirma que é preciso que haja também uma intervenção social. Na avaliação do parlamentar, políticas públicas integradas dentro das grandes comunidades são mais do que necessárias neste momento, com o objetivo de garantir um futuro melhor para os moradores do Estado, principalmente os mais vulneráveis socialmente.
Rocha, do PSDB do Acre, reitera que sem o devido suporte econômico, a intervenção federal no Rio de Janeiro será inócua e não vai reverter o grave quadro em que se encontra a segurança pública no estado. O parlamentar cobra que o governo federal assuma a responsabilidade de cuidar da segurança e invista mais recursos no setor, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país.
Ao criticar a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, Glauber Braga, do PSOL, diz que foram gastos 7 milhões de reais na Rocinha em 19 dias. Ele questiona quanto não custará a intervenção, lembrando que o Estado não tem dinheiro para pagar os professores e os demais servidores. Para o deputado, a ação do governo federal é demagógica.
Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, entende que a situação do Rio de Janeiro é degradante. Segundo ele, independentemente de ideologia política, há um problema que deve ser resolvido e tratado com urgência. E essa é a agenda principal do Brasil. Ele avalia a intervenção como uma ação correta do governo.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, avalia que as Forças Armadas não estão treinadas para combater o crime organizado. O deputado ressalta que o trabalho da instituição é proteger as fronteiras e evitar a entrada de drogas e armas. Para ele, a prevenção, a repressão e a apuração de crimes devem ser feitos pelas polícias judiciárias e militar em operações coordenadas e não da maneira prevista no decreto do governo federal.
Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, parabeniza o governo Temer por decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro. O deputado também elogia a intenção do executivo de criar o Ministério da Segurança Pública. Ele afirma que com o novo ministério, as polícias federal, rodoviária federal e penitenciária vão ter um canal direto com a presidência.
Otávio Leite, do PSDB, sugere ao Palácio do Planalto que conceda aos beneficiários do INSS do Rio de Janeiro um vencimento extra durante a intervenção federal. O deputado também recomenda que, após 3 meses de carência, a restituição desse pagamento extra seja feita em 36 meses. Ele argumenta que a medida poderia injetar 3 bilhões de reais na economia fluminense e ajudar a população a enfrentar o momento de crise.
Marcelo Esquassone, do PRB de São Paulo, está preocupado com a possibilidade de os criminosos que fugirem do Rio de Janeiro escolherem o litoral paulista como novo local para organizar suas ações, por causa das condições geográficas. Ele faz um apelo para que as autoridades protejam a população.
Para Zé Augusto Nalim, do PMDB, a falta de segurança não é exclusividade dos cidadãos do Rio de Janeiro e os números provam essa realidade. Apesar disso, ele afirma que é preciso torcer para que a intervenção das Forças Armadas no Estado dê certo e sirva de exemplo para outras unidades da Federação que sofrem com a violência.
Autor de projeto que altera o Estatuto do Desarmamento, Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, pede apoio aos parlamentares para aprovação da proposta que considera e respeita a decisão do referendo de 2005. Ou seja, devolve aos cidadãos brasileiros o direito à posse e ao porte de armas.
Coordenador da implantação da primeira base aérea de combate a incêndios florestais da Amazônia Legal e da primeira base de segurança aérea do interior de Mato Grosso, Chuchu Dalmolin, do PSC, destaca a inauguração de um sistema integrado de todas as forças policiais no município de Sorriso. O deputado também pede que o tema da segurança seja priorizado na Câmara.
Caetano, do PT, repudia a ação da Polícia Militar de Camaçari contra a presidente da Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, Luísa Maia, e participantes de protesto contra a reforma da Previdência na Via Parafuso. De acordo com o parlamentar, a polícia lançou bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e tiros de borracha nos manifestantes.
Justiça.
O Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais à nova lei de adoção em vigor desde o mês de novembro. Deputados e senadores resgataram 4 itens do texto que visam dar maior celeridade aos processos de adoção, mas privilegiando os interesses da criança e do adolescente. Cláudio Ferreira traz mais detalhes.
A nova lei de adoção, sancionada em novembro do ano passado, modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, a consolidação das leis do trabalho e o Código Civil. O projeto do deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, quis privilegiar os interesses da criança ou adolescente em vias de serem adotados, acelerando a destituição do poder familiar e cobrando dos órgãos públicos um esforço maior para conseguir uma família substituta. tudo para evitar que crianças com mais de 5 anos, que começam a ter dificuldades para ganhar uma nova família, permanecessem nos abrigos. A proposta foi examinada junto com outro projeto da deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que também propunha mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer com vetos. O governo não concordou com a redução de 6 para 3 meses no prazo de reavaliação do menor em programa de acolhimento antes de ele ser encaminhado a uma nova família. Em contrapartida, achou curto o período de 30 dias a partir do acolhimento da criança por uma instituição para que a família biológica reivindicasse seus direitos e discordou da possibilidade da família perder estes direitos caso não comparecesse à audiência judicial. Os vetos foram examinados por deputados e senadores em sessão do Congresso e foram derrubados. O relator da proposta, deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, salientou a importância de agilizar o processo de adoção.
Talvez, para nós que temos a nossa vida social normal, 30 dias não modifique muita coisa. Mas para uma criança no orfanato, um dia é uma eternidade. E trata-se aqui de redução de prazo, de segurança jurídica para o processo da adoção.
Durante a sessão do Congresso, o relator citou a ajuda que recebeu para a finalização do texto. Vários parlamentares e partidos, além de integrantes do Ministério da Justiça e do Poder Judiciário. Uma das colaborações veio da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que falou sobre o processo.
A lei foi feita com muita atenção, muita preocupação de preservação de direitos das crianças, de acordo com a normativa internacional de cuidados parentais alternativos, de adoção, de direitos, de direito à família, de preservação da família original, mas também do direito prioritário da criança.
Diante dos argumentos dos deputados, o próprio governo voltou atrás e concordou com a derrubada dos vetos à nova lei, como confirmou o vice-líder do governo, deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia.
O que se pretende aqui é dar celeridade e, muito mais do que celeridade, uma maior agilidade no procedimento de adoção e dos prazos pelos quais esse processo é feito.
O quarto item recuperado pelos deputados e senadores restringe a participação em programas de apadrinhamento de menores institucionalizados somente a pessoas que não estiverem inscritas no cadastro de adoção. Ao vetar o parágrafo, o governo alegou que o dispositivo dificultaria que o apadrinhamento pudesse ser um caminho para a adoção. Mesmo assim, o veto foi derrubado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Por dentro da Câmara, com Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados é composta por 513 membros, que são os representantes do povo. Por isso, cada estado elege um número de deputados proporcional à sua população, mas nenhum estado pode ter menos de 8 ou mais de 70 deputados. Aqui na Câmara são discutidas normas de competência da União e temas de relevância nacional. Também são fiscalizados os atos do Poder Executivo. Aliás, a instauração de processos contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado somente é autorizada após a aprovação de 2/3 dos deputados. A organização e o funcionamento interno da Câmara não podem sofrer interferência de nenhum outro órgão da República.
Você ouviu Por Dentro da Câmara, com Ana Raquel Macedo. Homenagem.
A Câmara Municipal de Matão, em São Paulo, prestou homenagem ao cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo metropolitano de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o título de cidadão matonense. Lobi Neto, do PSDB, informa que a solenidade ocorreu logo após a missa em comemoração aos 120 anos da paróquia do Senhor Bom Jesus.
Geraldo Rezende, do PSDB, lamenta o falecimento de Wilson Barbosa Martins, que foi prefeito de Campo Grande, deputado federal e governador de Mato Grosso do Sul. Para o deputado, Wilson Barbosa deixou um legado que deveria servir de modelo para aqueles que sonham em construir uma nação forte, uma sociedade educada e um Estado com mais justiça social.
Turismo.
Severino Ninho, do PSB, parabeniza o governo de Pernambuco pela realização do carnaval. O parlamentar afirma que mais de 1.700.000 turistas visitaram cidades do estado. Ele elogia a organização e o esquema de segurança montado para as festividades.
Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, o carnaval pernambucano foi um sucesso. Ele elogia o governo local pela realização e investimentos, ressaltando a parceria entre as polícias militar e civil e o Corpo de Bombeiros durante as festividades. Segundo o deputado, dados do Centro Integrado de Pesquisas e Comunicação apontam que 94% dos entrevistados consideraram a festa ótima ou boa.
Desenvolvimento regional.
Preocupado com a falta de água na Paraíba, Luiz Couto, do PT, espera que o Ministério da Integração Nacional inaugure o quanto antes a obra do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, que vai levar água para o sertão paraibano. O parlamentar registra que o município de Aparecida, que hoje enfrenta grandes dificuldades com falta d'água, será um dos beneficiados pela obra.
Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, recebeu uma comissão dos moradores do residencial Nova Ituiutaba. Ele denuncia a situação de mais de 800 famílias do município que estão morando de aluguel ou com familiares, apesar de terem sido contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O deputado cobra a definição do cronograma e a entrega das chaves para as famílias.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, acompanhou representantes da cidade de Progresso que estiveram em Brasília em busca de recursos a serem aplicados em políticas públicas para o município.
Economia.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, está otimista em relação à retomada do crescimento econômico do país, apesar de 2017 ainda ter sido um ano de crise. Ele afirma que a economia já começa a dar sinais de melhora e que não medirá esforços para dar dignidade e justiça social ao povo.
Carlos Aratini, do PT paulista, cobra explicações dos Ministérios da Defesa, da Aeronáutica e da Fazenda sobre a possível venda da empresa brasileira de aeronáutica para a multinacional norte-americana Boeing. O parlamentar avalia que a venda da Embraer é um ataque à soberania nacional e vai fazer com que o Brasil deixe de ter qualquer domínio sobre a tecnologia aeronáutica.
Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, estranha o fato de várias revistas de circulação nacional trazerem na sobrecapa uma conclamação para a votação da reforma da Previdência. Ele frisa que, em Florianópolis, o fato provocou uma greve geral e um protesto que interrompeu o trânsito.
Agricultura.
A comissão externa criada para investigar as causas do endividamento agrícola fez a primeira reunião nesta semana e definiu um plano de trabalho.
Os deputados colocaram entre as prioridades da comissão fazer um diagnóstico do tamanho da dívida dos agricultores e analisar propostas que controlam a importação de produtos. Paula Bittar tem mais informações.
Entre as propostas citadas estão dois projetos. Um deles, pronto para votação em plenário, proíbe a comercialização de produtos agrícolas importados que não tenham passado por análise de resíduos químicos de agrotóxicos. O outro, que aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça, proíbe órgãos públicos de comprar leite importado, a não ser que o produto nacional não esteja disponível. O objetivo é aumentar o consumo dos produtos agrícolas brasileiros. A outra prioridade, diagnosticar o endividamento agrícola, depende de informações a serem passadas pelos órgãos relacionados ao setor. O coordenador da comissão externa, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, pretende acelerar a renegociação das dívidas com o executivo.
O mais importante é que já estamos pedindo a criação de um grupo coordenado pela Casa Civil ou pela Secretaria de Relações Institucionais, convocando os ministros da área, a área financeira e também as entidades, para que a negociação seja feita em conjunto, para que não tenhamos que perder tempo falando individualmente com cada ministério e, ao final, termos que ter o palácio definindo politicamente.
Os deputados da comissão também votaram um requerimento para a realização de seminários no Rio Grande do Sul, Paraná, Tocantins, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí e Espírito Santo. Foram definidos um relator geral e três subrelatores que tratarão dos temas agricultura familiar, agricultura empresarial e políticas de importação. O relator-geral, deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, pretende apresentar um texto com recomendações até o fim deste semestre. Segundo ele, os incentivos do governo não têm sido suficientes para desafogar o setor.
Se nós temos uma taxa Selic de 7% e nós temos um Pronaf de incentivo de 5,5%, 7 para 5,5% ele é um pseudo-incentivo, né? Porque é muito pouco para você dar ao agricultor que produz uma taxa de 5,5%. É caro ainda para ele ampliar o seu aviário, para ele fazer agora uma produção na linha de peixe. É alto, esse juro ele é difícil. Então, ele está sempre em busca de um dinheiro para ampliação de sua propriedade, pagando altas taxas de juros.
A próxima reunião da comissão externa que apura as causas do endividamento agrícola está marcada para terça-feira da semana que vem. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otarã. Para você, muito boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite a você e um excelente final de semana.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.